Bem-vindo ao podcast do Realizador, um canal para quem quer descobrir novas estratégias de pensar e agir, para usar todo o potencial e construir uma vida com mais propósito e significado. Vamos começar!
Olá, eu sou Wagner Torres e hoje eu vou falar com você sobre os seus hábitos e sobre o seu ambiente e como esses dois fatores influenciam muito a sua produtividade. Por isso, você pode aumentar consideravelmente a sua produtividade e, claro, os seus resultados melhorando o seu ambiente. Isso vai te ajudar a ser menos dependente da motivação e até mesmo da força de vontade. Você precisa melhorar a sua arquitetura de decisão e isso tem sim a ver com seus hábitos e com o seu ambiente. Muita gente hoje vive desconectada de si mesma e por isso vivem presas em um ciclo vicioso e reativo causado por hábitos prejudiciais, rotinas ruins e ambientes negativos. Você precisa se tornar consciente para poder sair desse ciclo e se afastar intencionalmente desse estado de hipnose inconsciente e assim quebrar o ciclo de respostas automáticas que te condicionam a ter sempre os mesmos comportamentos e, consequentemente, os mesmos resultados. Algumas pessoas só conseguem romper com esse padrão quando ela tem um choque de realidade, quando algo muito ruim acontece, quando ela sente que a vida está fora de controle. Mas o melhor é que se você está aqui me ouvindo, é porque de certa forma você se conscientizou de que algo na sua vida precisa mudar. E para isso, você precisa parar e analisar o rumo e a direção que a sua vida está seguindo. Essa direção é fruto das escolhas e de decisões que você, conscientemente ou não, vem tomando. E o que influencia essas decisões, como eu disse, são seus hábitos, e um fator que exerce uma forte influência sobre os nossos hábitos é sim o nosso ambiente. Muitas das nossas escolhas não são fruto de quem são fruto de quem somos, mas também tem uma relação direta de onde e com quem estamos. Por isso, seus hábitos eles mudam dependendo do ambiente em que você está e dos sinais, incentivo ou interferências que esse ambiente pode exercer. O ambiente é como se fosse uma mão invisível que acaba induzindo o seu comportamento. Por isso, existe mesmo uma tendência a repetir um determinado padrão de comportamento em um determinado tipo de ambiente. Por exemplo, se você está em um cinema, em uma igreja, em um teatro, em uma reunião de negócio ou em um casamento, cada ambiente tem certos protocolos que nos induzem a nos comportarmos de determinada maneira. E para a maioria das pessoas não é preciso nenhum protocolo. Basicamente basta entrar no ambiente e automaticamente sabemos como agir, como se comportar em cada um deles, porque o próprio contexto é um estímulo. Como seres humanos, a nossa percepção é dirigida pelo nosso sistema nervoso central e usamos os nossos sentidos para perceber o mundo. E recebemos vários estímulos. Muitos atuam de forma consciente, mas muitos outros agem sem estarmos plenamente conscientes disso. Se o dia fica mais quente, se a iluminação ao seu redor diminui, você recebe sinais de mudanças internas e externas e o nosso sistema está atento a tudo isso. Uma pequena mudança no que você vê, por exemplo, leva a uma grande mudança no que você faz. Então, você pode imaginar a importância que existe em você viver e trabalhar em ambientes cheios de estímulos produtivos e livre dos improdutivos. Você precisa projetar seu ambiente para o sucesso. Quando se trata de ter clareza quanto à sua vida e aos seus objetivos, muitas pessoas dificultam a vida desnecessariamente porque não são capazes de eliminar a atração gravitacional que certos ambientes exercem e que as mantém presas em uma atmosfera na qual elas não vão prosperar, onde elas não conseguem produzir. Perceba que se tornar uma pessoa melhor é difícil. Você só está onde está por ser quem você é e o seu ambiente é um produto seu. Você é o imã que atrai determinados padrões. Se outra pessoa quisesse mudar seu ambiente por você, muito provavelmente ele logo voltaria ao mesmo ponto em que está agora, não é assim? Para ter uma mentalidade clara, você precisa também de um ambiente claro. Você não precisa ser vítima do seu ambiente, pelo contrário, você deve ser o arquiteto. Pesquisas demonstram que depender somente da força de vontade pode não ser o suficiente. Se você ficar o tempo todo se testando, se levando ao limite, uma hora você não resiste. Perceba que todo hábito é iniciado por um estímulo. Pode ser que o ambiente em que você vive ou trabalha não te ajude a colocar em prática determinadas ações, porque não existe nele formas de te estimular a adotar um padrão de comportamento que te leve mais próximo dos seus objetivos. Pelo contrário, ele te estimula a agir de maneira que te distancie de ser o tipo de pessoa que você está tentando se tornar, te prendendo a hábitos ruins, te mantendo no padrão de sempre. Por exemplo, se você quer beber mais água, encha várias garrafas, copos, espalhe pelo seu ambiente. Se você quer criar um novo hábito, faça com que ele se torne parte da sua vida. Para isso, torne aquele estímulo grande parte do seu ambiente. Note que os comportamentos mais persistentes são aqueles que têm mais estímulos. Olhe para uma pessoa que fuma. O quanto o cigarro e os estímulos que levam ela a fumar estão ali ao seu alcance. A mesma estratégia pode ser usada para criar um ambiente que estimule bons hábitos, que te faça agir, para te ajudar a ser mais produtivo e efetivo também. Se você espalhar estímulos em sua volta, você vai aumentar as suas chances de se lembrar do que tem que fazer e até que aquilo se torne um hábito automático. E então garanta que a melhor escolha sempre vai estar disponível. Tomar a melhor decisão pode ser fácil e natural quando os gatilhos dos bons hábitos estão ali à sua frente. Você precisa se comprometer e reconfigurar seu ambiente, porque a maioria dos ambientes não foram pensados racionalmente para nos favorecer, considerando nossos objetivos e muitas vezes apenas para o prazer imediato. Ou pode até mesmo ter sido definido por outras pessoas, mas quando você planeja conscientemente o seu ambiente, você assume o controle, e isso é poderoso. Você se torna um arquiteto da sua vida e cria o seu espaço, a sua realidade. Talvez você saiba que a dopamina é um neurotransmissor que gera prazer. A sua função é nos ajudar a fazer escolhas certas. Mas infelizmente o mundo hoje é radicalmente estimulante. Os níveis de dopamina das pessoas estão altamente desregulados. A maioria das pessoas se vicia em descargas momentâneas de dopamina. Se você prestar atenção, vai ver que cada ambiente é organizado para alguma coisa e o ambiente da maioria das pessoas é cheio de gatilhos que promovem a busca inconsciente por dopamina. O cérebro, então, se torna dependente. Para a maioria das pessoas, a dopamina vem na forma de distração momentânea para sair daquilo que realmente deveriam estar fazendo. Vê se isso já aconteceu com você. Você está lá trabalhando em algo importante, em um projeto, e ele começa a ficar difícil, ou você começa a ficar entediado. E aí o que você faz? A maioria se distrai, vai checar e-mails, navega na internet, come açúcar, carboidrato. E o que tudo isso faz? Todas essas atividades proporcionam uma recompensa breve para o centro de prazer do cérebro. Cada uma dessas atividades libera dopamina. As mesmas substâncias liberadas quando um viciado faz uso de drogas nocivas. Tudo isso faz com que você se sinta bem por um tempo. Infelizmente, esse prazer não dura e a onda momentânea da dopamina some e te deixa querendo mais. Quanto mais você buscar dopamina por impulso, mais seu cérebro vai desenvolver a dependência por ela. A mensagem dominante de hoje é viver para o momento, e é exatamente isso que as pessoas fazem. Vivem para esse momento à custa de garantir a distração. Quando algo é difícil ou ruim de ser feito, a maioria das pessoas se anestesia com um pouco de dopamina distrativa. A maioria das pessoas se entrega à satisfação momentânea à custa de um futuro melhor. Os gatilhos que desencadeiam um hábito, eles até podem começar de uma forma muito específica, mas à medida que o tempo passa, você associa aquele hábito não mais a apenas um estímulo, mas a todo o contexto que cerca aquele comportamento específico. O gatilho raramente é um único estímulo. Mentalmente, você atribui um hábito ao local em que ele ocorre, à sua casa, no ambiente do trabalho, na academia. A boa notícia é que você pode treinar e associar um hábito específico a um determinado contexto. Existe um estudo feito com pessoas que sofriam de insônia e essas pessoas foram orientadas a irem para a cama apenas quando estiverem cansadas. Se não conseguissem dormir, elas deveriam ir para qualquer outro cômodo diferente até se sentirem cansadas e com sono. E com o tempo, essas pessoas começaram a associar o contexto do quarto e da cama com o hábito de dormir. E foi ficando cada vez mais fácil pegar no sono. Quando elas iam para a cama, o cérebro aprendeu a dormir. Não mexer no telefone, assistir televisão, olhar no relógio. A única ação que acontecia naquele ambiente era dormir. Por isso é mais fácil associar um novo hábito a um novo ambiente. Isso ajuda a fugir de estímulos e gatilhos que te levam aos hábitos atuais. É mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que estabelecer um hábito novo na presença de estímulos concorrentes. Então, pode ser difícil ir para a cama cedo se você está acostumado a assistir televisão no quarto até tarde todas as noites. Pode ser difícil estudar na sala de TV sem se distrair. Mas quando você sai do seu ambiente normal ou reconfigura esse ambiente, você deixa suas tendências comportamentais para trás. Não fica lutando contra antigos estímulos do ambiente e isso permite que novos hábitos sejam instalados. Por exemplo, se você quer pensar de forma mais criativa, quebre o padrão, vá para um parque, visite uma exposição, tire um tempinho do espaço que você trabalha, né, rotineiramente. Quando você não consegue ir para um espaço novo, reconfigure, redefina, reorganize o espaço atual, crie um espaço separado para o trabalho, para o estudo, o exercício, a diversão. Busque associar um espaço a um uso, assim você evita misturar o contexto de um hábito com outro. Quando você começa a misturar contextos, você começa a misturar hábitos e a sua produtividade cai. Seu momento de relaxar é prejudicado. Sua vida inteira sofre porque os hábitos mais fáceis vencem. Mesmo se seu espaço for restrito, limitado, separe em áreas de atividade. Uma cadeira para ler, o outro canto da mesa para escrever. O mesmo serve para o uso de aparelhos digitais. Está na hora de se distrair nas mídias sociais? Sai do lugar que usa a tecnologia para o trabalho, assim você ajuda o seu sistema e o seu cérebro a estabelecer o contexto e os hábitos certos no momento e no local adequado. Isso vai turbinar a sua capacidade de produzir, de criar, de relaxar e de viver. Estar presente no momento certo, do jeito certo, da forma certa, isso é ser produtivo, isso te ajuda a prosperar. Além dos novos hábitos, você precisa de ajustes constantes, precisa registrar seu desempenho, você pode criar um diário de decisão. O que você vai fazer é registrar no fim de cada semana quando você está iniciando um novo hábito, uma nova habilidade. Você deve mensurar mais de perto e à medida que isso vai funcionando e você vai incorporando, você pode espaçar essa avaliação. À medida que você entende que isso está se fortalecendo e os resultados estão aparecendo, você pode fazer essa avaliação quinzenal, passando a mensal, semestral e finalmente anual. E começar um novo processo. Você pode tirar 20 minutos para refletir sobre esses aspectos. Primeiro, qual ou quais as principais decisões que eu tomei essa semana? Por que eu tomei essa decisão? Qual o resultado que eu espero ter com esta decisão? O que deu certo com essa semana? O que deu errado? E o principal, o que eu aprendi? Essas perguntas estão ligadas a um foco específico, como por exemplo, deixar certa crença, verificar se uma nova crença está sendo instalada, se tenho praticado certos hábitos ligados àquela crença. Outro exercício é um relatório de integridade que você faz inicialmente a cada 3 meses, seguindo o mesmo padrão, até se tornar anual. E nesse relatório você avalia 3 questões. Quais os valores fundamentais que impulsionam minha vida e meu trabalho? Como estou vivendo e trabalhando com integridade agora? Como posso definir um padrão mais alto no futuro? Isso ajuda a revisar seus valores e analisar se você está vivendo de acordo com eles e se você está trabalhando a sua identidade para se tornar a pessoa que você deseja se tornar. Se você tem dúvidas sobre como abandonar velhos hábitos, instalar novos hábitos, se você precisa de ajuda, entre em contato, me manda mensagem com a sua dúvida. E se esse áudio fez sentido para você, deixa seu like. Se você quer ser avisado dos próximos conteúdos, se inscreve no canal. Você pode também me acompanhar nas outras mídias, YouTube, Instagram, onde eu disponibilizo outros conteúdos. E se você acha que essa mensagem pode ajudar alguém, que esse conteúdo pode ser útil para uma pessoa que você conhece, compartilha e assim vamos ajudar o maior número de pessoas a ter uma vida bem-sucedida. Valeu? Obrigado por estar aqui e até o nosso próximo episódio.